A juventude brasileira às vezes é alvo de elogio, às vezes de crítica. Os estudantes quase sempre são associados aos produtos eletrônicos, ao desinteresse com o futuro. Mas alguns dizem que eles têm talento e que podem ser uma resposta para muitos dos nossos problemas que as gerações do passado não conseguiram resolver. E com o tema A Construção de Jovens Talentosos, eu vou conversar agora, inclusive vai fazer palestra hoje aqui em Maringá, com Ricardo Orsini. Ele é engenheiro civil, mas há 12 anos ele é consultor em educação e em projetos, inclusive do sistema Ângulo de ensino, e ele hoje faz palestra, inclusive, no sistema, no Ângulo, do Colégio Ângulo. Senhor Ricardo Orsini, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, como vai?
Tudo bem. Quando a gente fala de jovens, de estudantes, a gente está falando de uma geração que é alvo de críticas e elogios. Tem talentos escondidos entre esses jovens? Eles são mais talentosos? Como entendê-los e como educá-los?
Olha, Gilson, é o seguinte, nós nascemos com dois ouvidos e uma boca, se é por alguma razão da natureza, se é por alguma razão religiosa, não importa, nós temos que ouvir mais do que falar. E a minha sugestão que eu trago para os pais aqui de Maringá, que é uma honra estar aqui em Maringá no seu programa, para os seus ouvintes, a sugestão que eu dou é que você ouça o seu filho. Nós temos mais, como adultos, nós temos mais vivência, mais experiência, mas nós não temos o volume de informação e não sabemos processar na velocidade com que eles processam a informação. E isso eles têm de sobra. Então nós temos muito a ganhar com os jovens hoje.
E como é que a gente consegue ouvir ao mesmo tempo fazer o papel de pai? Porque as famílias apostam nos filhos, na educação dos filhos, mas de vez em quando olham para eles e não os entendem, como o senhor mesmo colocou.
Olha, é porque nós carregamos alguns conceitos da nossa educação quando nós tínhamos a idade deles lá atrás e achamos que nós adultos sabíamos tudo, éramos os donos da verdade. Nós temos mais vivência, mas nós não temos mais habilidade e mais informação do que eles. Hoje, na verdade, a velocidade com que eles processam as informações, fazendo uma analogia, eu tenho 60 anos de idade, fazendo uma analogia com meu cérebro é como se fosse uma fita cassete, que eu acho que muitos dos seus ouvintes devem lembrar disso. O cérebro dessas crianças hoje é como um HD de altíssima potência e de altíssima velocidade. Ele armazena muito mais informação, processa tudo isso muito mais rápido. Isso, na verdade, criou uma geração de jovens que são, hoje, quem tem menos de 30 anos de idade e já está no mercado de trabalho, é conhecido como nativo digital. Quem tem mais de 30 é conhecido no mercado como imigrante digital. O grande segredo hoje é fazer os nativos e os imigrantes conversarem entre si. Esse é o grande segredo de qualquer sucesso de qualquer empresa. A escola tem esse princípio hoje de olhar para essas crianças, esses jovens, e tentar fazer com que essa realidade que eles têm, essa potencialidade que eles têm, junto com o conhecimento, eles se potencializem ainda mais.
O senhor colocou dois termos interessantes, até para me esclarecer um pouco os ouvintes. Então, o imigrante digital, vamos pensar que a minha geração, eu já sou um cinquentão, mas quem está aí com 40 também.
Somos imigrantes digitais.
É, aquele que trabalhou com a máquina de escrever e que agora está fazendo o trabalho no computador.
Nem existe mais fábrica de escrever hoje mais no planeta.
É verdade. Negócio que estão em casa mais para guardar de hobby lá na sala para poder dizer onde existiu esse negócio. Agora, tem gente que usa o computador, usa o tablet, usa o celular com uma facilidade incrível. Quer dizer, eu realmente tenho dificuldades com o smartphone, né, meus filhos brincam com isso com a maior facilidade.
Temos.
Agora, essa ideia que a gente tem desse mecanismo fácil, a gente costuma criticar o seguinte, tá? Esse povo tem tecnologia, mas tem conteúdo? E aí a questão da educação, da ciência, da instituição de ensino, qual é o papel que ela exerce e como é que ela pode acompanhar esse ser nativo digital?
Aí entra o papel da família. Uma escola, por exemplo, como o Ângulo de Maringá, ela não oferece só formação para o aluno. Além da formação, ela oferece informação e vai além. Além de oferecer isso para o aluno, para o filho dele, oferece para nós pais. É de fundamental importância o papel da família hoje. Eu venho dizendo já há alguns anos que a escola hoje, e aqui o Ângulo de Maringá pensa assim, o Ângulo de Maringá não busca uma parceria com a família. O que o Ângulo de Maringá busca com a família é uma aliança. Parceria ela faz com o fornecedor de papel sulfite, material de limpeza. O que a escola precisa hoje da família é uma aliança. Precisa ficar muito claro num processo de educação dentro de uma escola, independente da faixa etária, a participação da família. Um jovem, quando o pai matricula ele na escola, essa criança, ela pode ser, ela só se torna um aluno quando a família participa. Quando a família não participa, ele fica apenas um matriculado. É perguntar para a família, você quer que seu filho se torne um aluno matriculado? Ah, eu quero um aluno, então você precisa participar. E a escola oferece hoje, para a família, uma série de conhecimentos e informações para como melhorar e potencializar isso, e deixar claro qual é o papel dela.
Agora a família fica pensando no filho na carreira profissional. Todo pai que tem lá um filho adolescente entrando no ensino médio, às vezes um pouco antes, alguns pais são mais antenados já desde o ensino fundamental, se preocupam com isso. O que esse jovem vai ser no futuro? A questão é assim, o cara tem que sair da escola para trabalhar, ele vai entrar na universidade e se espera que um dia ele trabalhe. E a gente tem nessa nossa geração dos jovens, os chamados nem, nem querem trabalhar, nem querem estudar. Alguns deles estudam, mas não trabalham, fica em casa a vida inteira e faz a pós, dá pós, dá pós, dá pós, e fica lá na salinha, no quarto dele, como desde a época da infância dele. Como é que se faz para encarar o mercado de trabalho com esse jovem? E qual o papel da família e das instituições de ensino para preparar ele para o mercado de trabalho?
Gilson, o que menos interessa hoje para um analista de RH, na hora que um jovem vai para a entrevista do primeiro estágio, do primeiro emprego, é a quantidade de conhecimento técnico e científico que ele tem. Isso é o que menos importa. O que importa é um conjunto de habilidades que são desenvolvidas desde a educação infantil até terminar o ensino médio, que essas habilidades são de fundamental importância. E isso só é conseguido através da aliança da família e com a escola. Vou te dar um exemplo. Existem determinadas características pessoais, como integridade social, educação, como simpatia, cortesia, atenção e sinceridade, que isso vem de casa. Hoje, uma pessoa mal educada, ela pode ter um diploma da universidade número 1 do planeta, mas uma pessoa mal educada em casa, ela não vai ser contratada nunca. Por quê? Porque ela vai criar um clima terrível na equipe, porque hoje tudo é a base de equipe. Tendo um problema na equipe, vai ter problema no projeto. Tendo problema no projeto, vai ter problema no faturamento da empresa. Então percebe como a importância do papel da família hoje é de fundamental importância?
Ou seja, a educação vem de berço da sua posição.
É uma parte que é construída em casa e é uma parte que é construída na escola. A soma dessas duas partes é que vai fazer com que ele, e você colocou perfeitamente, na verdade, o que uma família quer hoje? Ah, que ele passe bem no Enem porque ele vai entrar numa universidade pública e não vai pagar, isso é bom? Bom. Ah, ele passou no vestibular, ele se formou. Mas o que interessa para um pai e para uma mãe, a hora da verdade chama-se entrevista do primeiro estágio e primeiro emprego. É aí que é a hora da verdade. Uma escola que tem essa visão, e aqui se tem, está preparando, eu costumo chamar de combo, né? Está preparando para a vida e para o mercado de trabalho, automaticamente está preparando para a prova do Enem, automaticamente está preparando para o vestibular. Isso é uma visão contemporânea e é o que é feito hoje nos melhores países do mundo em termos de educação.
Ô Ricardo, você colocou um dado interessante, eu quero falar um pouco sobre limite, se você me permite, vou pegar três coisas importantes. As pessoas em casa, os jovens hoje em casa, estava tendo uma reportagem esse dia da Folha de São Paulo, que a gente tem o rei do lar, né? O filho virou um rei do lar. Algumas crianças governam a casa, governam os pais. E é claro que algumas crianças querem transferir isso para os lugares que elas frequentam. Um deles é a escola. E alguns deles resolvem transferir isso também para a vida deles inteira. Então a gente tem algumas pessoas que nasceram considerando que o centro do mundo é ele. E quando você fala desse ser, esse reizinho, esse ser humano que sem limites, a escola é vista como um lugar que tem que pôr limites, a educação tem que pôr limites, os pais têm que pôr limites. Aonde vai aquela questão de ser um pai que faz o diálogo, como você colocou no começo da nossa conversa, mas também sabe dizer não?
Você colocou uma coisa extremamente importante. Existe uma sonora diferença entre a palavra limites e normas. Limite no dicionário está na letra L, normas no dicionário está na letra N. Por que estão em páginas distintas? Porque são coisas distintas. O que tem na escola? Normas. Qual é o papel da família? Limites. Nenhuma escola está preparada, tem o dever ou o direito de interferir em limite de filho de família de ninguém. Quando a família tem algum problema de limite com o filho dela, a escola está lá para ouvi-los e encaminhá-los a um profissional que ajuste isso. O que a família precisa explicar é o seguinte: meu filho, vamos entender qual é a diferença entre limites e normas? Vamos entender qual é as normas da escola? Por exemplo, meu filho tem que chegar no horário, não pode chegar atrasado. Meu filho tem que fazer lição. Meu filho tem que usar uniforme. Meu filho não pode usar telefone celular em sala de aula. Deu para entender qual é a diferença entre limites e normas?
Certo.
Quando a gente faz isso com os jovens e eles entendem perfeitamente a diferença entre limites e normas, quem confunde não é o jovem, são os adultos.
Ou seja,
então a família...
Pode falar,
A família
pode falar.
acaba... acaba fazendo uma confusão, e a escola tem o papel, sim, de trazer a família para dentro da escola e dar algumas orientações no sentido de falar, isso é meu papel, isso é seu papel e isso é papel do seu filho. Sabe aquela música, cada um no seu quadrado?
Uhum.
Cada um no seu quadrado.
Agora, então, quero te fazer uma questão, Ricardo. Você colocou um dado sobre cada um no seu quadrado. Vou até pegar essa tua última fala, desculpa te cortar, mas que me veio uma questão que eu não queria perder nessa sua fala. Nós temos uma sociedade com diversidade, onde dentro de uma sala de aula você encontra cada vez mais pessoas com as mais diferentes opções. Desde a opção, né, do que comer, da opção do que gostar, do que querer ser como profissional, mas principalmente, por exemplo, na opção sexual, na diversidade sexual, na questão racial, ou seja, a religiosa. E a gente tem que ter, numa sociedade como a nossa, uma coisa chamada, né, a convivência com a diversidade, a capacidade de entender o direito do outro. E aí entra a família, porque muitas famílias, às vezes, entra essa questão que você falou assim, olha, a gente tem que colocar limites, e a família põe limites, e tem a questão da norma, né, e você tem que ter a norma. Agora, quando se fala, por exemplo, de preconceito racial, vamos pegar aí, o preconceito racial, a questão da homoafetividade, aonde vai a família, o limite da família, aonde vai a norma na escola?
Qualquer distorção com relação a preconceito nunca nasce do jovem, nasce do adulto. A origem vem do adulto, né? Então, na verdade, quando a gente coloca todo esse cenário de diversidade que a gente está presenciando, estamos passando um momento de mudança no planeta, de conceitos, de pré-conceitos, né? Então, na verdade, a família... Uma família hoje, Gilson, por exemplo, que tenha 3 filhos, um de 15, um de 12 e um de 9, quando ele acha que ele está entendendo de 15, o de 12 está passando de 9. Quando ele perceber que o de 12 está passando de 15, pode ficar de olho no de 9, porque o de 9 vai passar o de 12, o de 15, os cabelos dele vão arrepiar e ele vai entregar o problema para a escola achando que a escola vai resolver isso. Não, a escola não vai resolver isso. A escola vai oferecer formação e informação para o filho dele e principalmente vai oferecer formação e informação para a família. Por isso que a palavra parceria não se encaixa nesse momento. A palavra correta chama-se aliança. A escola vai dar todo o suporte para os adultos e para os jovens e crianças para entenderem todo esse cenário. Isso é um projeto de educação de qualidade.
E você acredita que pais que participam mais da vida dos filhos da escola, a escola acaba também, de certa forma, educando os pais? Ou seja, a escola vai além da sala de aula e pode invadir a sala da casa?
É papel da escola, como equipamento. Quais são os dois equipamentos mais importantes dentro de uma comunidade? O hospital e a escola. Uma comunidade que não tem um hospital, não tem uma escola, essa comunidade está fadada ao fracasso, né? Como equipamento, a escola tem sim o papel, não é só de educar da forma formal uma criança e um jovem. Ela tem que formar e educar também os adultos. É por isso que eu chamo de aliança. Tem que ser uma aliança. Enquanto se a família resistir a isso, ela está fadada a ter um filho na escola simplesmente num estado chamado matriculado e não no estado aluno.
Ricardo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Conversei com o Ricardo Orsini, engenheiro civil, atua na área de educação há 12 anos como consultor em educação, em projetos ligados à educação. Ele, além de trabalhar com a série de editoras, inclusive com a Editora Abril, ele também é um dos organizadores, né, do Sistema Ângulo de Ensino.